Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova auxílio financeiro para hospitais filantrópicos e santas casas de saúde. CPI da pandemia, relatório sugere pensão para órfãos da Covid-19. Mudanças climáticas, delegação brasileira nega isolamento do Brasil na COP26 e declara flexibilidade em acordos internacionais. Boa noite. Às vésperas da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, a Comissão de Meio Ambiente debateu as estratégias que serão apresentadas na Conferência Internacional com a delegação brasileira. Membros do Ministério do Meio Ambiente e das Relações Exteriores negaram o isolamento do Brasil e declararam maior flexibilidade para avançar nos acordos internacionais de preservação ambiental. O repórter Raquel Teixeira.
O representante do Ministério das Relações Exteriores, Leonardo Ataíde, disse que a delegação brasileira, que participará da Convenção do Clima, defende o consenso entre as nações para resolver os problemas de natureza global.
Essa alegação de que a delegação brasileira teria a intenção de bloquear um consenso, criar grandes obstáculos nas negociações da COP26, é uma inverdade. O governo brasileiro tem todo o interesse em que saia um acordo. Estamos dispostos a trabalhar para isso. Temos margem de manobra, sim. Nós pretendemos ser mais flexíveis, inclusive, para tentar viabilizar um acordo.
O Ministério do Meio Ambiente entende que o país tem potencial para se transformar em uma economia verde. Para a Confederação Nacional da Indústria, é preciso consolidar a economia de baixo carbono e a transição para uma matriz energética mais limpa, reforçando a conservação das florestas e dos recursos hídricos. Já o setor empresarial pretende adotar mais medidas de descarbonização e Eduardo Bastos, da Associação Brasileira do Agronegócio, destacou a oportunidade de geração de emprego e renda com a agenda ambiental.
Esse acordo significa colocar o país como um ator relevante nas negociações, como um grande gerador de excedentes de crédito para que o mundo possa comprar. Então, esse é um papel muito importante para nós.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o mundo tem que viabilizar a sustentabilidade, aliando participação social e desenvolvimento econômico.
Eu acho que hoje sustentabilidade, que é o conceito que eu trabalho, tripartite econômica, social e ambiental, ela não é nem de esquerda nem de direita. Ela é uma questão de bom senso, de sobrevivência.
A Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, acontecerá em Glasgow, na Escócia, a partir do dia 31 de outubro. Especialistas, ativistas e governantes de 200 países devem participar do encontro para debater o aumento da temperatura do planeta e apresentar planos de corte de emissões de gases do efeito estufa até 2030.
O presidente do Senado defendeu hoje que o Auxílio Brasil precisa estar dentro do teto de gastos. Rodrigo Pacheco também falou sobre a reunião que teve com governadores e secretários estaduais de Fazenda sobre o ICMS dos combustíveis. Detalhes com o repórter Pedro Pince.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta quinta-feira que a equação que envolve a criação do Auxílio Brasil deve inserir o programa dentro da regra do teto de gastos. O desenho atual do Auxílio Brasil prevê que uma parte do pagamento, R$ 300, respeitará o teto de gastos, mas a outra, R$ 100, não.
É evidente que nós defendemos que esse programa social seja concebido, seja aprimorado, incrementado o seu valor dentro daquilo que todos nós pregamos sempre, que é a responsabilidade fiscal. Ou seja, a importância de encontrarmos a matemática e a equação capaz de fazer, inserir dentro do teto de gastos públicos, esse programa social.
Rodrigo Pacheco também falou a respeito da reunião que teve com governadores para tratar do projeto que altera as regras do ICMS sobre os combustíveis. A proposta determina que o ICMS, imposto estadual, deixe de ser cobrado em porcentagem sobre o preço final da gasolina e passe a ter um valor fixo, em reais, por litro de combustível. O presidente do Senado afirmou também que pretende se reunir com representantes da Petrobras para tratar desse assunto. Sobre a proposta de emenda à Constituição que trata dos precatórios e que pode alterar a correção do teto de gastos, Pacheco disse que o Senado vai avaliar o texto com o máximo de pressa possível, assim que a Câmara concluir a votação da matéria.
O Senado aprovou há pouco o projeto que prevê repasse de recursos da União às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Diante da emergência pública por conta da Covid-19, serão destinados R$ 2 bilhões às instituições. O projeto prevê que o recebimento do auxílio financeiro independe de eventual existência de débitos das instituições em relação a tributos e contribuições e prevê a garantia de pagamento dos profissionais de saúde. O texto ainda define que o Ministério da Saúde publicará uma portaria com identificação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos contemplados e os respectivos valores. A proposta segue para a votação da Câmara. O relatório final da CPI da pandemia sugere a criação de uma pensão para órfãos e o pagamento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez devido às complicações da Covid-19. Mas senadores aliados alertam sobre a falta de recursos no orçamento para bancar esses benefícios. Repórter Érica Christian.
Além dos pedidos de indiciamento e investigação, o relatório final da CPI da pandemia apresentou sugestões de projetos de lei. Um prevê a criação da pensão especial Covid-19 no valor de um salário mínimo para órfãos menores de idade, no limite de 3 por família. O projeto também garante pensão de 100% para dependentes de servidor público morto por Covid no exercício da função. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o governo deve se responsabilizar pela omissão durante a pandemia.
Esse projeto, que garante um apoio do Estado brasileiro aos órfãos da Covid, aos sequelados da Covid, isso é o mínimo que o seu governo pode fazer por aqueles que foram vítimas da própria negligência do Estado.
Uma outra proposta inclui a Covid-19 na lista de doenças graves para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O vice-líder do governo, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, alertou para a falta de recursos no orçamento.
Agora é muito fácil o relator querer fazer média, dizer vamos fazer pensão, vamos fazer isso, aquilo, porque não é ele que vai pagar, ele não está preocupado com responsabilidade fiscal, com absolutamente nada. Jogar para a galera é muito fácil. Então nós vamos avaliar todas as sugestões e projetos.
O relatório final também sugere a regulamentação dos planos de saúde verticalizados, como a Prevent Senior, para não limitar o tratamento dos pacientes a fim de reduzir gastos.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que o Congresso Nacional não pode se calar diante de um governo que, mesmo há 3 anos no poder, não apresentou qualquer projeto de geração de emprego e melhora da renda da população brasileira a longo prazo. Zenaide Maia denunciou ainda que, durante esse período, não faltaram medidas que prejudicaram a parcela mais pobre da sociedade, como a falta de investimentos em saúde, educação, ciência e tecnologia. A senadora diz que a situação pode piorar ainda mais se vingar a proposta do governo federal de mudar as regras do ICMS para reduzir o preço dos combustíveis.
A gente vai encher cada vez mais os bolsos dos acionistas da Petrobras ou vamos optar pelo salário da merendeira, da professora, do defensor público, do policial civil e militar, dos médicos e das enfermeiras. Porque quando tira o ICMS, reduz, vai tirar sim recurso dos estados e dos municípios.
Já o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, criticou o corte de 90% no orçamento da ciência e tecnologia, que corresponde a R$ 690 milhões. Ele declarou que a decisão praticamente inviabiliza as ações do Ministério, gerando consequências dramáticas para as pesquisas científicas no país. E citou a fuga de cérebros como a mais impactante delas. Lazier disse que isso já acontece no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. De acordo com a direção-geral da instituição, jovens talentos estão indo para o exterior diante da falta de recursos para o financiamento de pesquisas.
Entre as várias contribuições desse instituto está a compreensão de processos da memória, com estudos sobre a psicologia, a neuroquímica e a farmacologia. Desprezar méritos como esses acabam abalando a verdadeira independência social e econômica do país e conspirando contra o futuro tecnológico da nação.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.